Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez iniciando o Histórias de Superação. Ele acontece aqui através do canal da Igreja de Irajá, promovido pelo Ministério Celebrando a Vida. E hoje nós estamos aqui com alguém muito querido, membro da nossa equipe, lá no Celebrando a Vida, que é o Carlos Alberto. Boa noite, Carlos Alberto, tudo bem?
Tudo, Cida.
Coisa boa. O Carlos Alberto, ele tem uma história de superação muito boa para contar para nós. Hoje nós vamos aprender com ele um pouco sobre esse processo, como ele chegou até aqui. Nós nos conhecemos há muito tempo, acompanhei esse processo com ele e é uma coisa que eu sei que vai edificar a vida de muita gente. Carlos, falando sobre mesmo, propriamente dito, o seu processo de chegar até o Celebrando a Vida, as condições de como você criou todas esse sistema de ansiedade, da ira, da sua procrastinação, que é o que você nos conta, né? Vai contar em nosso testemunho. Como você chegou até assim, essa situação e até essa fase da sua vida? Como se deu esse processo?
Minha história, né, ocorreu alguns anos atrás. Eu, como funcionário público, né, fiquei 32 anos num local, um ambiente de trabalho um pouco desgastante, porque nós procurávamos sempre fazer o serviço com primazia, né? Porque recebi essas orientações dos meus pais, formação cristã, então eu sempre tive essa preocupação, né, de fazer o melhor, seguindo as orientações que nós tínhamos, fazer como se estivéssemos fazendo para Cristo. E eu, em alguns momentos, né, ao longo dos anos, vivi algumas dificuldades com relação a relacionamento de trabalho, porque acredito que em todos os locais, todas as áreas, isso deve ocorrer, do cristão ser perseguido simplesmente porque ele está ali nas trevas. Ninguém consegue ficar tranquilo, se sente ameaçado. Porque quando a gente faz o melhor, dá um bom testemunho, sem querer aparecer, mas só com o objetivo de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas, a gente acaba criando um mal-estar. Algumas pessoas se levantam, não concordam com a maneira que você trabalha, que de uma certa forma você vai estar prejudicando, né, ofuscando a outros. Então isso aí, ao longo dos anos, sempre ocorreu. Mas o ponto positivo, que eram pouquíssimos, né, era uma parcela bem pequena. Eu tinha um bom relacionamento com várias pessoas, como eu tenho até hoje, amigos, né? E Deus colocou no meu caminho e foram bênçãos.
Mas chegou... Então, assim, a gente percebe que na sua trajetória, pelo que eu entendi, na sua trajetória até aqui, você teve um lar cristão, né? Cresceu esse lar cristão. E, assim, ali com os seus pais, os ensinamentos, era uma coisa que para você era importante ser aplicada, levar esse caráter a todos os locais, né, que você fosse, e isso você procurava fazer no seu trabalho também. E na questão de ser, por isso, né, ser perseguido e muitas vezes até preterido ali em algumas situações por causa disso. E isso trouxe a você algum sentimento e foi daí que, então, se deram esses sentimentos e comportamentos que você passou a ter a partir dessa sensação de que parecia não valer a pena tudo que você tinha aprendido ser aplicado naquele local?
Bem, Silvio, o que que ocorre? Uns 4 anos atrás, especificamente, foi um episódio justamente com relação a trabalho, que acarretou um prejuízo, de uma certa forma, à minha pessoa. Um documento que havia sido encaminhado para um outro setor, tentaram imputar a responsabilidade a mim, e eu consegui, na reunião, provar que o responsável era outra pessoa, mas acabou que isso me prejudicou, né? E eu saí desse local de trabalho, fui trabalhar em outro departamento, e ali eu fui muito bem acolhido pelo chefe lá do setor, que eu já o conhecia há muitos anos, conhecia meu caráter, conversei com ele, expliquei, ele chegou e falou: olha, rapaz, Carlos, não se preocupa não. Infelizmente, nas nossas vidas, nós vamos encontrar sempre essas pedras de tropeço. Agora, olha para frente, deixa isso para trás. Eu conheço as pessoas que você tem falado e realmente não são confiáveis. Mas não vale a pena você perder tempo com isso. Deixa eles para trás e siga em frente, que é o mais importante. E foi uma palavra, né, de uma pessoa que não era cristã, mas era um amigo verdadeiro que eu tenho até hoje, e fez com que eu prosseguisse. Só que aqueles pensamentos começaram a vir à minha mente, as coisas que ocorreram, né, os prejuízos, né? E me trouxeram, eu comecei a questionar muito a Deus. Falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Sempre nos seus caminhos, nunca me desviei, sempre procurei dar um bom testemunho. Por que ocorreu isso? Eu começava a não aceitar, né? Acho que eu não merecia ter passado o que eu passei. Mas foi necessário. Isso eu posso falar hoje, olhando para trás, para saber que Deus estava formando o meu caráter também. A maneira de lidar com as pessoas, como desenvolver isso. Mas naquele momento, eu cheguei a passar um período longo, uns 20 dias sem dormir, porque eu não tinha mais paz no meu coração. E vinha sempre à minha mente as coisas que ocorreram no passado, ao longo dos anos, né? Mas essa do final, aquela gotinha no copo d'água que acaba transbordando. Mas eu precisei, né, buscar ajuda. E isso, essa é uma preocupação que nós temos que ter. Você, que de repente esteja passando por uma situação semelhante, né, quando nós estamos nos isolando, não querendo que ninguém chegue próximo a nós, a gente tem que aceitar as ajudas que nos são oferecidas. E aqui, né, a minha experiência, eu consegui, falei com a minha esposa, minha família apoiou, busquei ajuda médica que pudesse estar acompanhando durante esse período.
No seu caso, e, então, você desenvolveu algo além do que você, do comportamento de ira e da ansiedade. É isso que você...
Exato, exato.
No momento, você desenvolveu mais depressivo. Uma coisa de saúde mental.
Exato, exato. Sim. E como cristão, né, a gente às vezes reluta um pouco, né, em aceitar. Eu sou cristão, não aceito isso. Mas quando você começa a ver que você está se prejudicando, você tem que procurar ajuda. E essa ajuda, graças a Deus, encontrei. Primeiro em Deus, é lógico, na minha família, e ajuda especializada. E com a medicação, com tratamento psicológico, isso me ajudou, né, a me tirar daquele quadro, desse isolamento.
No seu caso, então, além dos problemas que você tinha do comportamento, né, dos maus hábitos, que vieram dessa situação que você passou, inclusive no trabalho, que acionaram a sua ansiedade, a sua ira e também a procrastinação. Quando você se viu assim, uma pessoa procrastinadora por conta dessas situações? Quando você percebeu isso?
Bem, Cida, eu percebi logo depois desse processo, né? Depressivo. Antes, eu sempre fui uma pessoa proativa. As coisas vinham, resolvia, tranquilidade, não deixava para depois. Depois desse período depressivo que eu passei, eu comecei a relaxar, tinha coisas para fazer, deixava de lado. E isso acaba nos incomodando, né? Porque não faz parte de nós isso. De mim, né, especificamente. E graças a Deus, né, através do Ministério Celebrando a Vida, eu conheci em 2016 com o pastor Jorge Trindade, e até hoje, né, tem sido bênção na minha vida. É uma ferramenta, né, que me ajudou, tem ajudado. E tem sido mais fácil de você entender e saber que as coisas não acontecem no piscar de olhos. A gente tem um lema, né, celebrando, que é vivendo um dia de cada vez. As coisas não vão acontecer da noite para o dia. A gente tem que ter paciência, o processo é lento. A gente sabe que temos pessoas que vão estar ali conosco, nos orientando, nos ajudando, orando por nós. E acaba que a nossa experiência acaba sendo um motivador para que outras pessoas não passem ou venham a passar pela depressão, por esse isolamento social, né, que nós vivemos no passado.
Então, no seu caso, pelo que eu entendo, né, Carlos, quando você fala do seu testemunho, houve ali um momento em que, falando especificamente da procrastinação, em que depois que passou o seu processo, que você já estava se recuperando da parte, né, psicológica e psiquiátrica da coisa, já medicado e tudo mais, começa um comportamento vicioso, né, que é o da procrastinação, porque parece-me, quando você fala, que se você não mexesse, aquilo não iria doer, né? Então, vão ficando as coisas para depois, para que, na medida que você não mexa, elas não possam te provocar nenhuma dor. É correto entender isso? Que a procrastinação para você se deu por esse motivo? De acordo com o seu testemunho?
Sim. Exato, Cida. Foi justamente o que ocorreu comigo.
Entendi. E na situação de retomada, como foi essa retomada de vida para você? Quando você sai aí, então, do processo depressivo, entende que além de se tratar, né, de forma médica, como todo mundo tem que fazer esse tratamento quando identifica o problema que você identificou, e você vai então se reconhecer com sintomas, né, em comportamentos. Como foi admitir isso para você, sendo uma pessoa vinda de um lar cristão, de um lar que você achava que estava imune a passar esse tipo de coisa, né? De ter picos de ira, de ser ansioso, procrastinador, enfim, essas questões, essas áreas de recuperação que você traz para a luz quando você conversa conosco. É, quando você se entendeu assim, que isso tinha permanecido, foi aí então que você procura o Celebrando a Vida? Que naquela época, então, celebrando a recuperação, né?
Isso. São momentos marcantes, né, que a gente vive.
Como foi isso para você? Como você chegou até lá?
Na época, né, já participava já da, ativamente da igreja, encontros de casais, grupo de homens, coral, muito envolvido na obra do Senhor. E quando eu passei por essa dificuldade, eu me isolei de tudo. As pessoas me procuravam, os amigos, né? Graças a Deus nós temos muitos. Mas acabou que esse isolamento só trouxe prejuízo à minha pessoa, no meu relacionamento, com a minha família, com os meus amigos, com os irmãos da igreja. Então foi quando recebi esse convite do pastor Jorge Trindade. Tivemos uma conversa boa e eu pude, né, no grupo de compartilhamento e me celebrando, né, tem um momento onde os grupos se reúnem, homens e mulheres, e nós temos um pacto, né, de tudo que for dito ali, fica ali. Não comentar com ninguém. Foi uma experiência nova. O que está falando da minha experiência com um grupo, no início você fica um pouco tímido. Pois o que vão pensar? Pô, o cara é crente, está passando por isso? Cristão? Mas quem é que está livre disso? Às vezes a gente se acha, né, super-homem, super-cristão, mas todos nós estamos passíveis a passar por qualquer tipo de problema. A chuva cai para todos. Não é outra palavra que nos diz. Então, a gente sabe quem a gente tem servido. E ali naquele momento, quando a gente começa a abrir o nosso coração, fazer o compartilhamento, você vê que a tua palavra, o teu sofrimento, vai poder ajudar outros que estão, que já passaram, ou evitar, que é o principal, que eles passem. Quando você começa a ouvir os outros, você começa a ver, trazer para a tua vida, né, aquelas experiências de forma positiva, para que a tua vida possa estar melhorando cada vez mais. Né? E a cada reunião, a gente tem tido essa experiência maravilhosa de compartilhamento. E, com certeza, nós somos muito abençoados a vir naquele local. Tem sido bênção. A gente fica feliz por fazer parte do Ministério Celebrando a Vida e ver, né, que nós precisamos divulgar esse programa para muitas e muitas pessoas. Muitas vezes estão envergonhadas, né, de pedir ajuda, não quer que as pessoas saibam do problema, que ela possa estar nos visitando, porque ali você vai encontrar pessoas que estarão orando por você, compartilhando. E o principal é Cristo que faz a obra em nossas vidas. E é vivendo um dia de cada vez, é claro, né?
Fica bem claro para você, assim, no momento em que você fala sobre os grupos de apoio, que para você o sigilo foi uma coisa muito importante. Se sentir seguro naquele ambiente é uma coisa que fez toda a diferença. era complicado para você ter esse tipo de confiança quando você chegou, por exemplo, no programa de apoio como Celebrando a Vida, com toda essa sua bagagem que você precisava recuperar?
No início foi difícil, né? Como eu falei anteriormente. E um pouco receoso de chegar e de falar as coisas que me levou naquele momento, né? Mas foi necessário, né? Eu reconheci, saí do meu estado de negação e procurar ajuda, que é o principal. Deus tem feito maravilhas, né, na vida de tantas pessoas, e isso é motivo de nós exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Porque o maior beneficiado somos nós, quando estamos dispostos, né, a abrir os nossos corações para que Cristo possa estar atuando em nossas vidas e abrindo nossos corações para as pessoas ali que vão estar caminhando conosco. Porque a primeira coisa que tem quando você passa por uma dificuldade, seja qual for, é você estar sozinho. Isso que um próprio programa, Celebrando, é necessário que quando você tiver uma dificuldade, você busque aquela pessoa, o amigo, né, a pessoa que vai poder estar ali te orientando nesse momento de dificuldade. Da mesma forma, você vai estar ajudando outros, né?
Verdade. Então, hoje, Carlos, pelo seu entendimento e através da sua fala, você entendeu... Você parece-me que chegou a um entendimento com Deus sobre os seus questionamentos lá atrás, né? Quando você diz, por que que eu estou passando tudo isso? Qual o propósito disso? Eu não mereço isso, né? Então, hoje nós podemos entender que houve essa reconciliação e que ele tenha te dado esse entendimento. Você pode passar para nós em que momento você entendeu que havia e que houve essa reconciliação com ele?
Claro, Cida. Quando eu pude abrir o meu coração, buscar essa ajuda, o Senhor foi me mostrando, quando eu olhava para trás, que todas aquelas experiências Deus estaria comigo, formando meu caráter, me apoiando, não me deixando sozinho. E interessante, quando nós passamos pelas dificuldades, pelos problemas, nós nos isolamos, né? As pessoas estão próximas de nós, querendo te ajudar, te aconselhar, mas você não vê, parece que você fica cego. Graças a Deus, as vendas foram tiradas dos meus olhos. E eu agora louvo e exalto o nome do Senhor, porque eu ainda continuo nesse processo, né, de recuperação. Mas eu sei que Deus está comigo. Que eu não
hoje, esforço. Quais áreas assim você já celebra a sua recuperação e quais áreas você está caminhando no processo dos passos para que isso seja recuperado?
Vamos lá. Primeiro, acho que a ansiedade, porque eu estava muito ansioso antes, hoje, graças a Deus, eu já tenho trabalhado isso, né? Me dá mais tranquilidade, sabendo que o amanhã Deus pertence. Nós precisamos viver o hoje, mas com a presença de Deus, lógico, né, ao nosso lado, levando uma palavra de amor para as pessoas que estão carentes, né, de Deus. procrastinação, a gente fala da celebração, né? Mas eu posso celebrar que já melhorei e muito. Muitas coisas já tenho resolvido, né? Com tranquilidade. Tem outros onde eu encontro um pouco de dificuldade, mas eu tenho buscado a direção de Deus, ajuda, orientação também dos amigos, né? Até do próprio programa ali, para superarmos, né? Tudo isso. E o interessante, Cida, e nesses momentos de compartilhamentos que nós temos ali no grupo, em que você compartilha, né, os irmãos têm oportunidade de falar, você começa a observar que você tem outras áreas onde você precisa também trabalhar. Por áreas que você antes não tinha nem notado, né? Aí é muito interessante, né? A gente vai falando, chega no final, aí todo mundo tem uma experiência. Rapaz, não sabia que eu precisava melhorar nessa área, não sabia que eu precisava melhorar nessa outra. Né? É uma troca. E a gente se alegra ali, né? E o Espírito Santo atua de uma maneira tão maravilhosa que a gente sai dali renovado. Renovado.
Muitas vezes, entendendo que Deus trabalha, né?
Com certeza. Porque tinha dias, e eu vou falar por mim, né? Tinha dias que eu não tinha nem vontade de ir às reuniões. Mas eu era impulsionado. Eu creio, né? O Espírito Santo que estava trabalhando ali. Quando eu chegava ali e compartilhava, eu chegava e glorificava o nome do Senhor. A gente entrava de uma forma e saía de outra, radiante. Por quê? O Espírito Santo já estava atuando na nossa vida ali.
É assim que ele faz. Eu vejo que a sua recuperação é uma coisa que te deixa hoje alegre, mas a gente percebe, quando você fala, que é uma coisa que você tem vontade de panfletar, né? Tem vontade de divulgar, de espalhar a boa nova para as pessoas. Então, assim, qual a sua mensagem para as pessoas que hoje você sabe que passam por esse processo? Assim, de forma rápida, o que você diria para elas?
Bem, meus amigos, eu acho que o principal disso tudo é você procurar ajuda quando você estiver em dificuldade, depressivo, quando você começar a se distanciar das pessoas, se isolar literalmente, você já começa a sinalizar que você precisa de ajuda. E para que as coisas não piorem, é necessário que você aceite essa ajuda. Inicialmente, você que não é cristão, um amigo, um familiar, ou nós temos programas em algumas igrejas, né, como Celebrando a Vida, em outras igrejas Celebrando tem outros formatos, né, mas a ideia é a mesma. Busque, entre, procure conhecer nos programas da nossa igreja, você entra na internet, que lá tem os momentos, né? Às segundas-feiras, 7h30, nós temos o momento de superação. Então, nós já temos alguns vídeos gravados, onde você poderá conhecer uma parte do programa, mas é necessário que você vá, se envolva e, com certeza, Jesus Cristo vai fazer essa mudança que você tanto precisa.
Amém. Nós sabemos que tem jeito, né, Carlinhos?
Tem. Só tem Jesus.
Jeito. É isso aí.
Dizia assim.
Muito obrigada pela sua participação no Histórias de Superação, por ter dividido conosco essa história sua, que eu sei que foi de fato uma superação bem, bem grande na sua vida, principalmente na sua transformação como cristão, né? Isso é uma coisa importante. Então, você que está nos ouvindo aí, saiba que nós temos vários formatos, como o Carlinhos falou aqui, o Carlos, celebrando a recuperação, celebrando a restauração, a vida. Procure um próximo de você que possa começar a te ajudar, né? A novamente se achar no caminho, né, do alvo, que é que você tenha um relacionamento bom, um relacionamento saudável com Deus, com você e com o próximo, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, Celebrando a Vida Oficial, tanto em todas que você possa procurar, é só digitar lá. E todas as segundas-feiras nós estamos aqui, mas também acompanhe os programas do nosso canal na Igreja de Irajá 2, que é aqui no YouTube. E nós desejamos a você que você tenha uma ótima semana e viva um dia de cada vez. Mas viva! Você é um filho amado de Deus, assim como nós somos, e nós ficamos felizes em te receber. Um grande abraço!